Amém, irmãos. Glória a Deus pela palavra viva de Cristo. Desde o começo da reunião ali, o irmão Ricardo falando desse testemunho, né? Da irmã Corte Boom ali. Me chamou a atenção, assim, que o Senhor está nos levando realmente a uma maneira digna de andar, né? Agora também, nesse último versículo que o irmão leu aqui na ceia, Rodrigo leu aqui, né, de como é digno andar diante do Senhor, na vocação que nós somos chamados, né? Aquela irmã, ela mostrou grande dignidade da maneira que ela andou, perseguida, né, sofrendo terrivelmente. E é uma da dignidade que a gente percebe em todos aqueles caráteres de Cristo aqui que foram lidos em Efésios. No versículo 2 do capítulo 4, os irmãos não precisam abrir, só vou reler aqui, né? Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão. Então, humildade é a gente reconhecer que não é nada, né? Que depende totalmente do Senhor. Né? Mansidão é a humildade não requerendo nada. Não temos como requerer nada. Não podemos requerer nada. E com longanimidade. Longanimidade é algo que eu gostaria de compartilhar hoje. É paciência com desprendimento, com amor. Ser desprendido de si mesmo. Isso é longanimidade. É uma paciência desprendida. E por fim, suportando-vos uns aos outros. Né? Então, também nós diminuímos para que o outro cresça, como foi dito, né? Que a gente ajude cada um a crescer em Cristo e a gente diminuir em nós mesmos. E que Cristo cresça em nós e nos nossos irmãos. Então, irmãos, é necessário no tempo do fim, né, a gente andar dessa maneira. E talvez seja uma grande luta em nossa vida, né? Viver isso com realidade. Porque a nossa tendência é sempre acharmos que somos alguma coisa. Obrigado, irmão. É acharmos que podemos requerer alguma coisa. É achar que não precisamos nos desprender de nós mesmos, né? E que não precisamos suportar os outros. Essa é a nossa tendência, irmãos. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo que tem nos ajudado, né, irmãos? A mudar isso em nós. A mudar esse caminho. Tornar-nos dignos de andar na presença dele, né? Então, glória a Deus. Aquela irmã ali realmente impressiona, né? Toca a nossa vida porque no sofrimento ela andou dignamente, né? Nós no sofrimento às vezes não conseguimos andar dignamente, né? A gente esperneia e continua não deixando desprendimento em nossa vida e continuamos sem mansidão. Mas graças a Deus que Jesus Cristo completará a obra em nosso coração. Amém? Cremos nisso. E assim, uma das palavras que está nesse versículo que foi lido é a longanimidade, né? Eu meditando uns dias sobre isso, e o Senhor me mostrou assim que é uma necessidade no tempo do fim. Nós termos essa virtude, né? É um fruto do Espírito, a longanimidade. Ela precisa ser vigente em nós. E falo por mim mesmo, é algo que a gente precisa estar crescendo, né? Crescendo nessa área. A gente pode sempre pensar assim, a longanimidade é a paciência, mas não é só a paciência em si. Olhando ali o significado grego, né, a gente vê que é mais profundo, que a gente precisa alcançar uma profundidade maior na paciência. Mas vamos ler primeiro ali, né, para testificar com os irmãos, em Gálatas 5. Mostrar realmente que a longanimidade é um fruto do Espírito. Por isso a necessidade, irmãos, de nós sermos cheios do Espírito Santo, né? Aqui em Gálatas 5:22 fala dos frutos do Espírito. E aqui diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, não há lei. Então, a longanimidade, irmãos, ela é primeiramente um fruto do Espírito. Que foi colocado no nosso Espírito. mas ele precisa ser vivido na prática. E transformar isso prático em nós, que muitas vezes é a nossa dificuldade, né? É, às vezes é o nosso bloqueio, né? E interessante que os frutos, eles andam todos juntos ali. Um está interligado com o outro. Mas aqui em 2 Timóteo, vamos abrir 2 Timóteo 3, fala de forma clara com que a longanimidade está ligada, né? 2 Timóteo 3, 10. Principalmente, ela está ligada com dois outros frutos que permeiam ela de perto. Aqui capítulo 3, versículo 10 de 2 Timóteo. Aqui fala de seguir a doutrina de Cristo, né? Seguir o caminhar de Cristo, o andar de Cristo. Diz aqui: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé. A longanimidade está tá mesclada entre dois aqui: fé, longanimidade, amor. E por último, paciência. Aí eu perguntei ao Senhor, mas por que longanimidade e paciência estão no mesmo versículo se eles significam a mesma coisa em si, né? Não tem sentido, né? Por que as duas palavras estão juntas, interligadas com fé e amor, e com outras manifestações aqui do poder de Deus, mas por que elas estão juntas ali se elas não são coisas iguais? E realmente, assim, indo mais a fundo, eu descobri que elas não são iguais. A paciência, irmãos, ela significa, assim, o resumo, né? Suportar e tolerar por muito tempo. Isso significa paciência na nossa vida, né? Então você suporta, tolera situações. Na vida própria, na vida do outro, a gente tolera e suporta por muito tempo, né? Vai permitindo o Senhor trabalhar e vai tolerando, né? Nossa própria vida mesmo. É uma constância na vida, né? Você passa a ser constante, tolerando e permitindo trabalhar de Deus, e assim vai caminhando, né? Isso é paciência. Então, até a paciência, eu creio que a gente consegue viver, né, pela fé, vamos ali, suportando, tolerando as situações que vivemos no dia a dia. O nosso próprio coração mesmo, a gente vai tolerando: o Senhor trabalha em mim, eu sei que falta perfeição ainda nessa área, mas o Senhor está me ajudando e eu vou caminhando, né? Mas aí eu descobri no Senhor, assim, que longanimidade é um ponto mais aprofundado da paciência. A longanimidade, irmãos, é uma paciência acrescida. Então você soma paciência, uma grande bondade e um grande desprendimento. Aí já fica mais, a gente é mais chocado, né? Então esse fruto do Espírito já, ele é mais profundo, né? Não é só tolerar e esperar, não. É tolerar e esperar com muita bondade. Se a gente olha a paciência de Cristo, Cristo tinha essa profundidade da paciência. Ele tolerava e esperava com muita bondade. E com muito desprendimento também. Porque ele se desprendia pelo outro. Ele se desprendia por nós, pelos discípulos. Então ele atingiu plenitude. Ele tinha plenitude dessa paciência em si. Depois a gente vai ver algumas atitudes de Jesus práticas, né? Porque a palavra diz paciência de Cristo. Então a longanimidade é a paciência de Cristo, ela é mais profunda. E nisso o Senhor quer que a gente chegue nas nossas vidas individuais e nas nossas vidas com o outro, né? E por que isso é tão importante, né? Porque está ligado à volta de Jesus. A gente sempre lê esse texto, e esse texto já faz um bom tempo que eu venho lendo, relendo, e eu nunca consigo deixar perder esse texto, né? Que está aqui, ó, 2 Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses 1, 3 a 10, né? a vinda do Senhor. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. E olha só, do que Paulo se gloriava das igrejas? Por causa da vossa paciência e fé. E em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Depois ele vai falando das tribulações, né? E ele fala que nós esperamos, né, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 10. Quando vier para ser glorificado, quem? Cristo, nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. No dia de Cristo, na vinda do Senhor. O Senhor, ele quer se fazer admirável em ti e em mim. Então, a paciência e a longanimidade se fazem parte do caminhar da igreja. Não tem como a gente viver sem isso. E é uma área que, vamos ser sinceros, né, irmãos, falo por mim. Às vezes é bem difícil alcançar uma profundidade nessa área, né? Que acontecem situações na nossa vida. Diz aqui que eles tinham grande paciência e fé nas perseguições e aflições que suportavam. Nós, no último tempo, irmãos, vamos ter grandes aflições e grandes tribulações sobre a nossa vida. E nós vamos precisar ter suporte, suportar, tolerar com muito amor, com muito desprendimento de nós mesmos. É isso que o Senhor quer alcançar em nossa vida, né? Que o Senhor faça isso em nós, irmãos, né? Precisamos estar prontos para isso, né? Mas eu creio que o Senhor o fará. Mas é importante. Aqui, vamos abrir 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3. O texto de Pedro também faz essa ligação, né? Faz essa ligação aqui com a questão da volta de Cristo. A longanimidade com a volta do Senhor. A partir do versículo 9. Diz assim, 2 Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então a primeira longanimidade profunda do Senhor é para a salvação das nossas vidas. Para livrar a gente da perdição eterna. Isso ele já fez, ele foi longânimo. Suportou, desprendeu-se poderosamente na cruz. Cristo, a paciência de Cristo foi demonstrada na cruz. Total desprendimento, total. Então, para nos salvar, ele foi longânimo. E depois, ele foi longânimo para mais coisas, né? Mas o dia do Senhor virá, no versículo 10, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E aqui ele mostra a condição de estar nessa posição. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. A longanimidade do Senhor, irmãos, é salvação para nós. É salvação. É salvação da perdição eterna e salvação diária da nossa alma. Todos os dias precisamos ser salvos. E somos salvos por causa da longanimidade do Senhor. O Senhor, Ele tem grande paciência com as áreas que às vezes não rendemos ao Senhor. Ele foi totalmente desprendido. Nós, muitas vezes, não somos desprendidos de nós. Mas graças a Deus, irmãos, pela paciência grandemente bondosa conosco. Temos que dar graças por isso, irmãos. Porque se fosse o Senhor pensar assim, ah, não quer se render nessa área, então, juízo. Não, o Senhor está esperando com muita bondade. Amém. Vou esperar mais um tempo, né? Até que o Paulinho atinja aquela área. Vou ajudar ele. Graças a Deus, irmãos. Como o Senhor é bom. A gente tem que ser agradecido por causa da longanimidade de Deus. É por causa dela que a gente está em pé. Né? Senão a gente estaria já perdido também. Na podridão, muitas vezes, da nossa alma, né? Das nossas vontades, emoções. Mas o Senhor é longânimo, graças a Deus. Senhor, quero agradecer pela longanimidade do Senhor. É por ela que nós estamos em pé, Senhor. Não somos merecedores, Senhor. Não somos dignos, mas o Senhor é digno, porque é longânimo. Glórias a Ti. Então, é salvação para nós, irmãos, salvação. O desprendimento de Cristo foi salvação para nós. Agora aqui, o Senhor espera também agora em nós. Ele foi desprendido, mas Ele espera agora trabalhar desse desprendimento em nossa vida. Se nós lermos ali em Tiago, né? Tiago capítulo 5. Sempre vai haver, irmãos, uma correspondência nossa. O Senhor espera pacientemente a nossa correspondência. Versículo 7, né? Se Ele foi paciente e longânimo, nós também temos que ser. Se depois, irmãos, pacientes. Aí eu fui olhar ali no significado dessa palavra aqui, no grego, nesse ponto aqui da palavra, é o mesmo que longânimo. Então, a gente lê paciência aqui, mas você pode ler longanimidade. Nessa frase aqui, nesse versículo, o significado grego é o mesmo. Então, é longânimo, é paciência com desprendimento. Não é só paciência de suportar, esperar, é também suportar, esperar longamente, se for necessário, até a volta de Cristo. Mas é esperar longamente com desprendimento, com bondade. Então, o mesmo, irmãos, o Senhor quer de nós. Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, que é o Senhor, espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, com longanimidade, até que receba a chuva temporã e seródia. Essas duas chuvas, irmãos, o Senhor está lançando sobre nós, diariamente. Eu observei ali, quanto à questão de Israel, como é que eram vivenciadas essas duas chuvas aí? Como eles viam essas duas chuvas? A chuva temporã diz aqui que ela acontecia nos meses de outubro e no começo de novembro em Israel. Era logo após a semeadura, quando se semeava o trigo na terra. Logo depois da semeadura, era fechado ali, era colocado na terra, aí vinha essa chuva. Então a palavra é semeada em nós e começa a gerar edificação na nossa vida, conversão e edificação. Então essa é a primeira chuva. E aí começa devagarinho, vocês já foram um lugar assim que começa só a brotar bem devagarinho o trigo? Você vai ver que é só umas duas, três folhinhas assim que crescem retinhas para fora da terra. Assim. Você não vê nada de grão, você olha aquilo lá e diz, como é que aquilo lá vai dar? Dali vai sair um cacho, né? Cheio de... Mas aí que está a longanimidade de Cristo. Ele espera, desde aquelas pouquinhas folhinhas que saem ali, ele espera em Israel, eles esperavam aqui de outubro, novembro, até a chuva seródia, que era no final de abril do outro ano. Então, vamos colocar aqui, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6 meses. Pacientemente, o lavrador esperava aquela plantinha crescer. Aí, daqui a pouco, ela começa a ter o grão. O grão, quando ele está verde ainda, o conjuntinho de grãos, o cacho, vocês vão observar que ele está reto para cima, no começo. Aí quando ele começa a amadurecer, ele começa a ficar pesado, daí ele começa a vergar. E esse peso é justamente o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. É a seiva do Senhor, é a palavra de Cristo, que vai enchendo o grão e a gente vai se curvando, né? Vai se curvando. Então, 6 meses o lavrador fica ali esperando. Não pode fazer nada. Ele fica ali esperando Deus agir. Essa é a paciência de Cristo por nossa vida. O Senhor não espera 6 meses, na verdade, né, irmãos? O Senhor teve uma chuva inicial na nossa vida, que Ele converteu nosso coração. E agora Ele espera talvez anos na tua vida. Eu não sei quantos anos você já está convertido, cada um sabe, né? Quantos anos já está indo de conversão? Para mim, o Senhor já está longânimo comigo 38 anos. Misericórdia de mim. E ainda falta tanta coisa para arrumar. Mas é a longanimidade de Deus, irmãos. Quantos anos o Senhor já está longânimo na tua vida? Glória a Deus. Né? Graças a Deus. Ele continua trabalhando. E Ele vai continuar até vir essa última chuva. E eu creio, irmãos, que a última chuva mesmo é aquela que os judeus aqui, eles reconheciam ela, que ela vinha alguns dias antes da colheita. Era até relativamente preciso, assim, eles tinham conhecimento de agricultura. E aquela chuva vinha mesmo. Alguns dias vinha aquela chuva e eles sabiam, agora é a colheita. Eles deixavam aquela plantação maravilhosa secar, e aí era cortado. Então, mas assim, eles sabiam a questão natural também, né, irmãos? Mas trazendo para o espiritual, a gente tem que temer a Deus no seguinte: a gente sabe que a vinda do Senhor está próxima. Você crê, irmão? Eu creio. Então, se você sabe isso, você sabe que daqui a alguns dias o Senhor vem. Vai vir a última chuva. Ele vai vir como uma última preparação sobre a nossa vida. E eu acho que nós estamos vivendo esses dias. Eu pessoalmente creio assim, né? Que nós estamos vivendo essa última chuva seródia. O Senhor está nos falando fortemente em muitas áreas da nossa vida. Com muita sabedoria de Deus. Não só entre nós aqui, irmãos, em todo mundo o Senhor está falando. Eu creio, em todos os lugares o Senhor está falando fortemente, poderosamente. Porque a última chuva está aí. Daqui uns dias, esses dias eu não sei, né, irmãos? Pode ser até anos. O Senhor vem e vai fazer a colheita dos seus filhos. Para subirem aos céus e estarem para sempre com Ele. Aleluias. Glória a Deus, irmãos. É um privilégio. Eu creio que é um privilégio fazer parte dessa geração que a gente vive. Onde a chuva está sobre nós. Que chova, irmãos. Esses dias me deu uma alegria, né? Eu estava há tempo já falando para Elisa, um dia que choveu, eu quero lavar o carro na chuva. Faz muito tempo que eu não faço isso. Aí esses dias estava ficando escuro. Eu disse, ah, é hoje. Glória a Deus. E estava muito sujo o carro, irmãos. Aí disse, hoje, se chover, eu vou lavar o carro. E aí, quando começou aquelas gotas gigantes, ah, é hoje. Corri, estava lá em cima, né, lendo, e corri lá para baixo, coloquei o carro para fora, e choveu, e eu, ah, que maravilha, lavei o carro. E tomei um baita banho de chuva. Mas, irmãos, que a gente queira tomar o banho da chuva serádia, da preparação. Que o Senhor produza essa longanimidade em nós, irmãos. uma paciência que nós temos paciência conosco, com nossos irmãos, mas com desprendimento. Que o Senhor desprenda de nós aquilo que não ajuda, aquilo que não edifica, aquilo que ainda dá trava à nossa vida, aquilo que ainda não permite, às vezes, a seiva entrar dentro daqueles grãos. Que o Senhor desprenda de nós. Que a gente seja um ramo frutífero, né? E alegre no Senhor, né? Tenhamos esse coração, irmãos. Então é assim que eles criam, e nós cremos também, então, mas nós cremos muito mais espiritualmente, né? Um desprendimento espiritual do nosso coração. Vamos abrir ali Deuteronômio 11. Lá fala um pouco dessa chuva. Deuteronômio 11, 13 e 14. E será que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serode, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Irmãos, por fim, sabe o que vai gerar isso? Vai gerar fruto. Vai gerar fruto recolhido. O Senhor quer recolher fruto da nossa vida. O trabalhar do Senhor nesse último tempo não é só para a gente estar preparado em si. Amém, né? Estou seguindo o Senhor, estou temendo a Deus. Mas, irmãos, é fruto. O Senhor deseja fruto. Ele espera fruto. Uma colheita com fruto. Por isso que diz aqui, para que recolhais o vosso grão. Então, que o Senhor possa recolher grãos em nossa vida, irmãos. Possa recolher grãos. Não só que a chuva caia, não, que haja fruto. Né? No meu caso ali, olhando naturalmente, o fruto foi o carro limpo, graças a Deus, né? Agora o carro está limpo, teve um fruto, né? Mas, irmãos, frutos espirituais na nossa vida, frutos de vida, de alegria, de dispensação, né? E para isso, irmãos, há necessidade de andarmos diligentemente em obediência aos mandamentos de Deus. Isso é uma condição da longanimidade, irmãos. É andar segundo a palavra, né? Receber ela, porque senão ela não vai se tornar vida em nós. Ela não vai haver desprendimento. Talvez a gente fique só na medida do suportar e tolerar, mas não chega na medida de desprender-se. É uma medida mais além que o Senhor quer chegar na nossa vida. E essa, irmãos, às vezes é duro, né? Às vezes a gente não desprende de algo, né? Não adianta ser. Mas que o Senhor nos ajude a ser totalmente desprendidos. Totalmente livres. Então, eles tinham essa experiência, né? Com essa chuva. O povo de Israel, eles tinham essa clareza. E eles viam o fruto. Eles viam os lagares deles cheios, né? Aqui fala do mosto também, né? Fruto em geral, né? Azeitona também. Toda a plantação, ela aproveitava aquela chuva. Nós demos exemplo ali do trigo, né? Mas o mesmo ocorre com a videira. O mesmo ocorre com a oliveira. Ela também vai receber a mesma chuva e vai ter seus cachos lá de azeitonas penduradas, né? Vai ter o cacho de uva maravilhoso, né? Então, faz parte, né? Ainda que em Jeremias, irmãos, Jeremias capítulo 5. Jeremias, que era o profeta chorão, né? Era muito quebrantado nas suas emoções, não só emoções físicas, mas eu creio também a contrição espiritual do coração dele, né? Ele tem muito a nos ensinar. Versículo 24, né? Ele também falou, né? Ele também falou algo em relação a essas chuvas, né? O que elas precisam fazer em nós? Versículo 24 de Jeremias 5. E não dizem no seu coração. Isso é uma exortação ao povo de Israel, né? No 23 diz: mas este povo de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia, ou seródia, ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. Então eles estavam tão sem temor de Deus nessa época, que eles não consideravam que Deus dá chuva, essa chuva tão necessária para gerar fruto. Inclusive, aqui deixa bem claro, né, que o Senhor conservava semanas determinadas, né, até que venha essa chuva. Eles desconsideraram isso, nessa época aqui que Jeremias profetizou. As vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Aqui que está o problema, né? A iniquidade, irmãos, do ego, do eu, que não permite desprendimento daquilo que não agrada ao Senhor. E os próprios pecados, que às vezes cometemos, né? Realmente, aquilo que o irmão leu é verdade. Nós mentimos se dizemos que não temos pecado. Somos pecadores e necessitamos diariamente ser libertos. Então, lá em Mateus 24, está escrito, né, que o amor de muitos se esfriará do último tempo, no tempo da volta do Senhor. Nessa última parte aqui da chuva seródia, por causa das iniquidades. O amor de muitos se esfriará por causa das iniquidades. Iniquidade, irmão, não é só uma ligação com o pecado, com o erro em si. Iniquidade é não permitir o trabalhar de Deus. Isso também é iniquidade. E os judeus nessa época aqui, eles não permitiam o Senhor trabalhar com a vida deles. Então, não tinha desprendimento, não tinha a longanimidade vivendo na vida deles. E isso os prejudicou muito, porque entraram num caminho muito ruim nessa fase aqui de Israel. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a andar no caminho certo, né? Não no caminho da dúvida, de não temer a Deus em relação a isso, mas de absorver isso e dizer: Senhor, eu quero essa chuva, mas eu quero ser transformado, eu quero ser desprendido. Depende muito da nossa posição, irmãos. Não depende só do Senhor, depende de nós. Mas olha, vamos dar um exemplo de Jesus muito claro, né? Em Marcos 10. Como Jesus agia? Marcos 10, 35. Se eu não me engano, Paulo fala assim, né? A paciência de Cristo. Quando você vai naquela palavra paciência, é o mesmo que longanimidade. É a profunda paciência de Cristo. Como ele era paciente, né? Como ele agia. Aqui é aquela experiência que os irmãos conhecem, né? Versículo 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. Então, aqui já a gente não vê desprendimento, né? Aqui a gente vê ao contrário, né? A gente vê prendimento. Eles estavam presos nos seus quereres, né? Não estavam desprendidos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? Olha, essa primeira pergunta aqui já é pura longanimidade, né, de Deus. Mas o que vocês querem? Jesus já viu que eles estavam presos nos seus quereres, mas mesmo assim ele pergunta: mas o que vocês querem então? O que vocês querem? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Então, presos ao seu ego, completamente. Presos ao seu querer, a uma vida maioral, né? Eles queriam ser maiores. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu vos batizo? Então ele questiona eles, olha, vocês podem participar da mesma experiência que eu? E eles disseram, podemos. Jesus, porém, lhes disse, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas, aqui daí vem um mas. Amém. Realmente eles participaram, foram cheios do Espírito Santo e participaram. Tiago foi o primeiro mártir. Ele participou do padecimento. Né? Ele bebeu o cálice que Jesus bebeu, na medida dele, como homem, né? Mas foi o primeiro mártir, realmente. E João, na sua vida longa, né? Sofreu muito também. Diz a tradição que João foi lançado dentro de um tacho de óleo quente e nada aconteceu no seu corpo. Padeceu muito. Mas depois Jesus diz pacientemente, mas... Então aqui vem o Senhor Jesus trazendo a chuva seródia agora, né? Olha, Tiago e João, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Não sei se é para vocês, né? É para aqueles que está reservado. Aqui Jesus quebrou, né? Quebrou aquela posição maioral dos dois, né? Quem são vocês para... Eu não sei se são vocês, talvez não sejam vocês. Que vão sentar à minha esquerda e à minha direita. Jesus joga aquela lança, aquela chuva seródia para eles, olha, vocês precisam se desprender dessa atitude de vocês, desse pensamento, que não convém, né? Vocês estão presos em vocês mesmos, no querer de vocês. Então, essa chuva seródia, irmãos, a ensino. Jesus vem com a chuva temporã, nos salva, nos dá vida, aviva nosso espírito, e agora ele começa a lançar a chuva seródia para limpar aquilo que está no profundo da nossa alma, que ainda está preso. É isso que o Senhor está fazendo conosco, irmãos. Graças a Deus por isso. Senão a gente ficaria a vida inteira se remoendo, né, nos nossos problemas. Então, glória a Deus. Isso aqui é um exemplo como Jesus agiu. E daí, olha só. Os 10 tendo ouvido isto, os outros discípulos tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam por ser príncipes dos gentios, deles se senhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal. Na verdade, quando os 10 se indignaram, provavelmente eles se indignaram porque também queriam sentar à direita e à esquerda. Só que eles não tiveram, talvez, coragem de chegar no Senhor e perguntar, né? Mas no coração, provavelmente, eles tinham desejos iguais, irmãos. Nós somos todos com uma alma difícil. Ninguém é melhor que ninguém, irmãos. Nós todos precisamos da chuva seródia. Os 10 também precisavam, não era só os 2. Então veja, irmãos, que Jesus tinha misericórdia dos 12. Não era só daqueles 2. Ele tinha longanimidade para com os 12. Ele não deixou os 10 de fora da situação. E aqui, quando ele passa a falar agora, ele passa a falar para todos eles juntos, né? Para os 12. E para os 10 também, porque eles tinham questionado. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui, irmãos, nesse versículo, está todo o desprendimento puro, santo e total de Deus em Cristo Jesus. Deus, ó, Jesus, meu filho, vá à cruz. Essa é a minha vontade. E Jesus, totalmente desprendido, vai. Seja feita como tu queres e não como eu quero. Então Jesus tinha toda a paciência, toda a longanimidade perfeita nele. E ele quer forjar isso em nossa vida, irmãos. para que nós tomemos a nossa cruz e o sigamos. Para que a gente permita esse trabalhar em nossa vida, dessa chuva serode aqui. Aqui o exemplo é em relação a ser melhor que o outro, maior que o outro. É um exemplo, né? Mas quantos outros exemplos há na nossa vida? De coisas que não edificam por si mesmo, né? Que ainda são presas em nós. E nos impedem às vezes de servir, né? Nos impedem de dar a vida, né? É assim nosso ser. E aqui, irmãos, cada um sabe, né? Cada um sabe a sua limitação, cada um sabe onde está sendo trabalhado pelo Senhor. Mas que o Senhor nos dê forças para permitir a chuva. Que a chuva nos molhe. Lá no coração mesmo. Entre lá dentro. Molha, molhe todo o nosso coração. Fique totalmente molhado. E a palavra vai nos desprendendo, né? Com muito amor. Vamos abrir em Lucas 9, mais uma experiência do Senhor. Mais uma chuva seródia do Senhor sobre os discípulos. No versículo 51. Interessante que são os mesmos dois de novo, né? Tiago e João. Mas eu creio que eles absorveram tanto a chuva seródia que permitiram tanto trabalhar que Tiago se tornou o primeiro mártir. Isso é uma coisa, na verdade, muito difícil para ele, mas foi uma coisa grandiosa, né? Porque ele foi o primeiro mártir que morreu por Cristo. Diz lá, e aconteceu que contemplando os seus dias para sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Porque os judeus não eram bem-vindos na terra dos samaritanos. Então, se eles estavam indo para Jerusalém, eles se subentenderam, são judeus que provavelmente vão para uma festa lá, então nós não vamos receber eles. Não queremos esse povo aqui. E não receberam eles. E aí os dois discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Ah, irmãos. Aqui tem, antes nós falamos de ser maior, né? Agora nós falamos de crueldade, nós falamos de vingança. No coração, né? Eles tinham isso no coração, crueldade, vingança. Ó, vamos matar todo mundo. Mata todos esses samaritanos, hein? Já é algo bem forte, né? Misericórdia, irmãos. Hoje eu creio que o Senhor já tem trabalhar nossa vida, acho que hoje ninguém diria aqui, né? Ah, mata todo esse povo, hein? A gente não tem, creio, temos temor de nunca falar algo assim, né? Ah, mata esse povo, hein? Não. Misericórdia de nós, né? O Senhor nos livre desse tipo de, né? Mas eles tiveram coragem de falar isso. E aí Jesus, longanimamente, voltou-se para eles. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Misericórdia, é até forte essa palavra, né? Mas é a chuva, seródia, trabalhando na vida deles. Olha, vocês precisam ser transformados pelo Senhor, né? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Aleluia. E foram para outra aldeia. Então Jesus, com muita paciência, com bondade, fala para eles, olha, eu vim para salvar a alma de vocês. E de todos esses samaritanos aí. Tanto é que Jesus teve bastante contato com os samaritanos, né? Com a mulher samaritana. Né? Jesus tinha contato com eles, ele não quis destruí-los, ele queria salvá-los. Então, mais uma vez aqui a gente vê Jesus agindo longanimamente, permitindo desprendimento no coração deles da crueldade, né? da vingança. São aspectos do nosso eu, irmãos. São aspectos da nossa alma interior. Quando? Eu creio que todos, né? Não sei, eu já tive situação vingativa. Pensamento vingativo. Eu creio que todos, né? Não sei se alguém nunca teve, mas... Irmãos, nós somos fracos, necessitados, né? Mas é mal, isto é mal que precisa ser desprendido, retirado da nossa vida, né? Então, mais um exemplo aqui da grande bondade e paciência do Senhor, né? É Marcos 8, pouco para trás ali só, algumas páginas para trás. Marcos 8, 1 a 3. Aqui tem uma experiência, né, da multiplicação dos pães. A segunda, né? Houve a primeira multiplicação e depois houve a segunda multiplicação. Aí diz aqui, naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes, tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Agora versículo 8. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos. Então, amém. A bondade do Senhor veio, trouxe comida para todo aquele povo que estava com fome. E todos comeram, e sobrou. Sobejou. Sobejou 7 cestos, nesse caso, né? E agora vamos ao versículo 14. E nesse inteirinho, antes de Jesus ir para outra parte com o barco, os fariseus vieram lá e estavam também instigando ali com eles, né? Eles queriam um sinal, né? E estavam ali instigando Jesus. E acabando a conversa com os fariseus, entraram no barco e foram. E daí olha o que aconteceu com os discípulos. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um pão só. E Jesus, né, ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Os discípulos estavam preocupados, irmãos, com o pão, com o natural. Ah, a gente só trouxe um pão, talvez essa viagem de barco vai ser duradoura e a gente vai ter fome, só tem um pão para 12, mas Jesus... E Jesus, na verdade, chamou eles de volta para aquilo que tinha acontecido. Olha, vocês não viram aquilo que os fariseus fizeram? Eles ficaram nos instigando com seu levedo, com sua maldade. Aí olha o que ele falou com muita assim, né? E ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Uma exortação com muita paciência. Olha, vocês não têm que estar preocupados com o pão agora, vocês têm que estar livre daquilo que os fariseus nos incomodaram ali, vocês perceberam isso? Então, às vezes a gente está desapercebido, irmãos. Estamos olhando muito o natural e não estamos atentando para aquilo que o Senhor está falando espiritualmente para a nossa vida. E aí... Eles, diz o versículo 16, e razoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Então, eles achavam que o Senhor ali estava exortando eles, e eles ainda estavam com sua mente apenas no natural. Eles não conseguiram compreender, né, aquela exortação de Jesus. Depois diz assim, e Jesus, conhecendo isto, disse-lhes, para que arrazoais? Que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tende olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não vis? E não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Aí olha só, isso eu acho tremendo, irmãos. Jesus volta lá para trás. Amém. Eles estão falando de pão, então vamos, as questões naturais, vamos voltar com eles lá para trás. Vamos voltar à primeira multiplicação de pães, depois à segunda. Jesus pacientemente, irmãos, volta nas nossas vidas. Quantas vezes mostrar lá atrás uma situação que ele já nos falou, que nós já vivemos, mas a gente não praticou. Eles tinham visto o milagre dos pães. Eles tinham visto que eles seriam supridos totalmente pelo Senhor em qualquer situação. Mas por causa daquele coração duro que não permitiu que ele trabalhara ali, Jesus pacientemente, com muita bondade, volta. Ele larga o assunto do levedo dos fariseus e volta para o assunto da multiplicação dos pães, que tinha acontecido faz pouco tempo atrás. Irmãos, aí está a longanimidade. Quantas vezes o Senhor nos fala algo da nossa vida e a gente não está olhando para Ele, não dá atenção para o Senhor. Daqui a pouco Ele fala de novo. Ele fala de novo. Graças a Deus por isso. Eu dou graças, irmãos. Que o Senhor fale quantas vezes for necessário, até que a gente seja desprendido. Amém? Então, glória a Deus por isso. Porque nós somos fracos, falhos mesmo nisso. Nós somos, às vezes, demorados. Mas, em nome de Jesus, eu sei que um dia nós vamos atingir a vontade de Deus. Creio, o Senhor começou a boa obra em nós e é fiel para completar. Quantas vezes Ele precisar falar conosco, Ele vai falar. Isso a gente pode ter certeza. E Ele voltou mesmo, voltou ao assunto. Oh, vocês estão preocupados com pão? Quantos cestos sobraram na primeira vez? 12. Sobrou comida. E quando partiu 7 entre os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços levantassem? Eles disseram 7. Isso eles lembravam, né? Quanto pão sobrou, eles lembravam. Isso sim. Agora, uma correção do Senhor, não. Isso eles não... Ah, não. Então, olha só, irmãos. Mas foi bom o Senhor tê-los lembrado. Significa o quê, irmãos? Que Jesus quis mostrar para eles, não se preocupem. Vai sobrar pão sempre. Não vai faltar comida. Não vai faltar nada para vocês. Olha, isso é muita paciência, Senhor. Eu acho que o Senhor tem que fazer assim comigo, conosco, né? Ele faz isso. Ele sempre vai nos lembrar, não se preocupe. O 12 aqui, irmãos, tipifica o número do ministério. Então, mesmo no serviço, eles estando ali servindo a Deus, não vai faltar pão. Se você serve a Deus, irmão, com teu coração alegre, nunca vai faltar pão. O Senhor vai dar pão na tua mesa. Que seja o pão natural. E vai dar o pão celestial também, muito mais. Em nome de Jesus. E o 7 significa perfeição, né? Perfeição, que Deus vai nos trazer perfeição nas nossas necessidades. Vai haver perfeição no cuidar da nossa necessidade. Não vai faltar. Deus é perfeito, irmão. Quantas vezes nós ouvimos testemunho de irmãos de uma situação crítica, no último momento, às vezes ali o Senhor traz o refrigério. Vem, a necessidade é suprida. Glória a Deus. Porque essa é a longanimidade do Senhor. Então, e ele lhes disse, como não entendeis ainda, né? Então o Senhor, ao mesmo tempo que eu creio que o Senhor tinha uma indignação interna, ele tinha longanimidade junto. Então ele se indignava e ao mesmo tempo era longânimo. A gente não consegue ser assim, né? A gente se indigna e não é longânimo. Né? A gente se indigna e não permite o desprendimento, né? Mas graças a Deus, mais um exemplo aqui. Então a gente vê que Cristo tinha real paciência, né? Que a gente possa atingir, né, irmãos? Um mover assim nossa vida. Eu quero, irmãos. Eu quero. Não quero ser só paciente. Eu quero aprender a ser mais longânimo. Quero permitir desprendimento. Paciência com bondade, né? Fazendo o bem, que meu irmão citou antes, né? Sempre fazendo o bem. E, irmãos, isso tem a ver com progressão espiritual. Vamos terminando, né? Quero terminar já. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 3, 4 e 5. Que o Senhor faça isso em nós, irmãos. Aqui Paulo fala aos Tessalonicenses, que tinham já um testemunho de paciência, nós lemos bem no começo, né? Mas aqui o Senhor quer preencher a paciência de Cristo neles. Diz aqui, confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Então, uma vida obediente diante do Senhor. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Aleluia. Irmão, que o Senhor encaminhe nosso coração. No amor do Senhor e na paciência, na longanimidade de Cristo. Que alcancemos, irmãos, maior desprendimento em nós. Vou ler um outro texto, os irmãos não precisam abrir. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Esse fruto do Espírito, irmãos, ajuda-nos a progredir. Os discípulos progrediram, irmãos. Depois que o Espírito Santo também tocou suas vidas, eles, eu creio que eles começaram, abriu os olhos deles, eles começaram a compreender todas aquelas longanimidades, aquelas paciências de Jesus por eles. E eu creio que eles passaram a progredir e viver dessa forma. E viveram mesmo. Paulo era extremamente longânimo. João, se nós pegarmos os apóstolos, eles eram muito, sendo cheios do Espírito, foram muito longânimos em muitas situações da vida deles, né? E ainda Romanos 15, Romanos 15, 4. Graças a Deus, irmãos, que Cristo é paciente e a sua palavra é paciente, é longânima. Porque tudo o que dantes foi escrito, irmãos, tudo o que foi dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Aleluias. Irmãos, a longanimidade do Senhor, a escritura, toda a palavra, ela tem longanimidade. E ela vai trazer por fim esperança. Esperança, irmãos, de estarmos prontos naquele dia. Com o nosso cacho, nosso fruto pronto para ser dado ao Senhor. Essa é a nossa esperança. A esperança é do desprendimento total da nossa vida. Uma vida entregue ao Senhor completamente. Que o Senhor faça isso em nós, irmãos. Em nome de Jesus. Pela palavra de Deus. E o último versículo, 1 Timóteo. Versículo 1, 16. O nosso serviço, irmãos, e o nosso exemplo de vida vai depender também disso. Talvez em alguma coisa, irmãos, não possa ser exemplo se não atingir essa longanimidade, né? Diz aqui, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, né? Ele estava falando que ele era o principal dos pecadores, reconhecia a sua pequenez, né? Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Diz, em mim, né? Em mim mostrasse toda a sua longanimidade. Para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Irmãos, por fim, irmãos, uma posição de um fruto desse, de um trabalhar do Senhor na nossa vida, nessa área, de permitir desprendimento, vai gerar exemplo para aqueles que não creem. Então, irmãos, duas coisas acontecem se a gente permite a longanimidade em nós ser trabalhada. A gente vai ser exemplo, né? E o versículo anterior que nós lemos, né? Que nós vamos, no que estava no 15:4, né? Vamos lembrar ali. É, ser exemplo e ter esperança. Ter esperança da volta do Senhor, e ser exemplo, enquanto Jesus nos voltar, ser exemplo de Cristo na terra. Ser luzeiro de Cristo na terra. Glória a Deus, irmãos, que nós possamos alcançar, né? Que o Senhor nos ajude a alcançarmos isso. Precisamos, né? Vamos assim ser mais úteis na vontade de Deus, né? Mais fortalecidos, mais trabalhados, que possamos permitir, irmãos, a chuva seródia, né? Sobre nossa vida, permitir a longanimidade do Senhor, que ela floresça mesmo em nós. Senhor, nos ajuda, Senhor, nós realmente cremos, Senhor, que a Tua longanimidade é perfeita, Senhor. E ela foi completamente demonstrada na cruz do Calvário. Ó Senhor, Tu alcançaste um desprendimento perfeito, que nós estamos batalhando, Senhor, e desejamos tê-lo igualmente, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos a não somente tolerar e suportar, mas ajuda-nos, Senhor, a permitir desprendimento primeiramente em nosso próprio coração, Senhor. E aí, tudo mais, Senhor, será mais leve em nossa vida. Seremos livres, Senhor. Livres para ser exemplo, ajudar, abençoar o outro, Senhor. E também, Senhor, teremos uma grande esperança da glória, a esperança da volta do Senhor, a esperança da nossa frutificação pronta para Cristo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda cada um dos irmãos, Senhor. Ajuda cada um, Senhor, nesse fruto do Espírito. Preenche pelo poder do Espírito Santo esse fruto em nossa vida. Esse fruto do Espírito em nós. Nós te pedimos nessa noite, Senhor. Faz isso em nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos um coração desprendido, Senhor. Coração aberto. Eu creio, Senhor, que aqueles discípulos receberam aquelas palavras. E por fim permitiram esse desprendimento, Senhor. Nós queremos ser como eles, Senhor. Receber a palavra viva e permitir aquilo que nos prende seja retirado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor seja engrandecido, irmãos. Que o Senhor faça esta obra no nosso coração. Que o Senhor está vindo. Amém? Glória a Deus. Amém.